98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Antônio Maia, que é coordenador de cadastros da ADAB. E dentre os assuntos que nós vamos falar hoje no Jornal 98 Notícias, eu queria começar te perguntando sobre uma questão, a vacinação contra a febre aftosa. E aí, duas questões específicas. Uma, zona livre de febre aftosa por vacinação e zona livre de febre aftosa sem vacinação, que é o que o Estado da Bahia vem perseguindo aí nos últimos tempos. Boa tarde, Antônio Maia. Eu queria que você esclarecesse sobre essas duas questões.
Boa tarde, amigos ouvintes. É uma satisfação estar aqui participando do programa. Esse processo de suspensão da vacina, ele começou em 2016, Então, em 2016, o Brasil ficou totalmente livre de febre aftosa com vacinação. Até então, haviam estados livres. Em 2016, todos os estados do Brasil completaram a sua tarefa e ficaram livres. E aí o Brasil iniciou uma nova etapa do Programa Nacional de Febre Aftosa, que é a suspensão da vacina, o fortalecimento do sistema de vigilância e a suspensão da vacina. Esse cronograma já iniciou em 2017, alguns estados do Brasil já suspenderam a vacinação, já pararam de vacinar. Um novo bloco de estados já vai parar de vacinar no ano que vem, 2023, e a Bahia está trabalhando forte aí para acompanhar esses outros estados também, né? Isso é uma política pública, e trazer esse ganho aqui para o Estado, para o setor produtivo, para os produtores e agricultores, de uma zona livre sem vacinação.
O Brasil hoje é um dos grandes fornecedores de proteína animal, e a gente vai falar especificamente do bovino, né, para o mundo. Qual a importância de se tornar zona livre de febre aftosa sem vacinação, e que ganho isso pode trazer para o produtor?
Sim, olha só... O Brasil já não tem o vírus, né, já há muitos anos, mas o mercado internacional, quando ele olha para o Brasil, que é o grande exportador, né, de proteína animal, ele questiona: se o Brasil diz que é livre de febre aftosa, ou seja, não tem mais o vírus, por que que o país continua vacinando? Então isso gera uma interrogação e fragiliza a nossa credibilidade do país. Então, um mercado mais exigente, que paga mais caro pelos produtos, ele vai dizer: olha, eu não confio, se um país está livre e continua vacinando, né, gera uma interrogação. E aí, como o programa vem avançando ao longo dos anos, isso é um programa que começou em 1968 aqui na Bahia, no Brasil em 1966, então é um programa de longo prazo. E chegamos no nível que, ó, temos segurança já para parar de vacinar, desde que algumas tarefas, alguns deveres de casa sejam feitos. E aí o país tomou essa decisão, todos os estados concordaram, pactuaram também, né, a Bahia não poderia ficar de fora, e a gente está trabalhando nessa linha aí.
12 horas e 14 minutos, nós estamos conversando com Antônio Maia, coordenador de cadastros da ADAB. Trazer o Marconi Nunes aqui também para o nosso bate-papo. Marconi, boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, Antônio. Antônio, sobre a comercialização de animais, e qual o futuro com esta mudança?
Os estados, eles não estão suspendendo a vacina de forma conjunta, todos os estados. Então, existe uma diferenciação de status sanitário, né, que a gente costuma chamar dessa forma. O estado que suspender a vacina... aquele estado que continua vacinando, ele não pode comercializar animais para o estado que já parou de vacinar. Então, por exemplo, Minas Gerais já foi autorizado a suspender a vacina contra a febre aftosa em 2023. Então, em 2023, a partir do início do ano, a comercialização de animais, ela já pode sofrer algum tipo de restrição, né? Então, não pode entrar animal vacinado numa zona que já não vacina. Existe essa regra. E o caprino e ovino, embora ele não seja vacinado, ele também passa por um regramento. Então, se o caprino sai da Bahia e vai para Minas, ele pode ir, mas ele tem que ser feito uma quarentena na origem e uma quarentena no destino. Só para essa regra de comércio de animais vivos, embora Minas já vai parar no próximo ano, ela não vai começar de forma imediata. Então, no início, o Ministério vai continuar permitindo a comercialização, mas na hora que foi enviado o pleito do Brasil para a Organização Mundial de Saúde Animal, que é quem dá o veredito final, né, que emite o certificado internacional, nesse momento aí essa regra começa a valer para o comércio de animais.
Bom, e hoje, na Bahia, como é que está a questão da vacinação contra a febre aftosa? A gente tem conseguido atingir os números? Eu falava aqui agora internamente que Campo Formoso, por exemplo, Jornal 98 Notícias, nós já estamos lá o quê? 21 anos, né, Marconi? E ao longo desse tempo aí a gente percebe que vem caindo o número de animais vacinados. Hoje, as atuais campanhas, como é que elas estão?
A Bahia ela continua alcançando o mínimo preconizado, que é 90% de índice de vacinação. Então, a gente vem atingindo a marca de 93%, 94%. Isso vai variando entre uma campanha e outra, mas assim é um nível satisfatório. Essa queda aqui, nos índices de alguns municípios, ela é mais recente e ela se deve justamente a esse processo de suspensão da vacina. Porque até 2017... 2018, existiam no Brasil 7 indústrias que fabricavam a vacina contra a febre aftosa. Como o Brasil está parando de vacinar, essas indústrias estão se readaptando. Então, elas deixam de fabricar a vacina contra a febre aftosa e redirecionam seus esforços para outros produtos veterinários. E hoje, a gente só tem 3 laboratórios fabricando a vacina. E aí, então, houve alguns momentos carência de vacina no mercado ou frasco... Nós temos o perfil de agricultor familiar, então existe 2 tipos de frasco de vacina, um com 50 doses, outro com 15 doses. Às vezes só estava chegando no mercado frasco de 50. Isso dificultou o produtor a adquirir a vacina e causou um impacto nos índices, acabou refletindo nos índices, né? Mas assim, a gente tem essa meta aí de conseguir, temos algumas tarefas para cumprir. Estamos aqui no município justamente por conta disso, para que a gente possa alcançar os outros estados que já vão suspender em 2023 e no mais tardar a gente pare de vacinar pelo menos em novembro de 2023.
Bom, eu vou aproveitar antes de passar para o Marconi novamente, nós estamos conversando com o Antônio Maia, coordenador de cadastro da DAB, eu vou aproveitar essa sua colocação de que está no município para tratar para essas tratativas aí do que precisa ser feito. E aí eu vou te perguntar o que vocês estão trazendo em termos de informação e qual é a participação do produtor, que com certeza deve ser muito importante em todo esse processo.
É essencial. Agora, mais do que nunca, o Brasil, os estados, de modo geral, precisam da participação, dessa responsabilidade compartilhada entre o Serviço Veterinário Oficial, que aqui é representado pela ADAB, e o produtor de um modo geral. O que vai garantir, o que é que permite um país suspender uma vacina? É a melhoria no sistema de vigilância. O que é isso? É o produtor ele comunicar de forma rápida qualquer suspeita de... Isso não vale só para a febre aftosa, isso vale para todas as doenças, isso vale para raiva, uma suspeita de mal da vaca louca, uma suspeita de gripe do frango, né? Essas doenças que causam grande impacto econômico e social... É o sistema de vigilância forte que vai fazer a diferença. Então a gente precisa que o produtor esteja sensibilizado, conheça os sintomas das doenças e comunique de forma rápida, precoce, qualquer suspeita, porque aí é o tempo de resposta que o serviço veterinário vai dar para identificar aquele problema e controlar e restringir para que ele não espalhe, ele fique ali contido e a gente consiga controlar ele ali. Então, para isso, a gente depende dessa sensibilização do produtor e dependemos também de um maior domínio do serviço veterinário com relação a um domínio espacial, um domínio da distribuição das propriedades, onde elas estão localizadas, né? Nós já temos um nível de cadastro de propriedades muito alto, temos o controle dos rebanhos, quanto tem em cada propriedade, mas falta... a questão espacial, onde se localiza exatamente a propriedade. E aí entra a geolocalização. E aí esse é o principal ponto hoje que a Bahia precisa trabalhar para que se habilite a suspender a vacina. É completar a geolocalização, que aqueles pontinhos ali, uma coordenada geográfica em cada propriedade, e a gente precisa estar com 100% das propriedades geolocalizadas no nosso cadastro. Aí o Estado vai estar pronto para... ser autorizado a suspender a vacina.
Bom, 12h21, nós estamos conversando com Antônio Maia, coordenador de cadastros da ADAB. Trazer mais uma vez o Marconi Nunes aqui para o nosso bate-papo, Marconi.
Bom, coordenador, ainda falando sobre a aftosa, muitos agricultores, pecuaristas, vacinavam, mas não declaravam. Isso pode prejudicar também o andamento para as mudanças no Estado com relação à suspensão da vacina?
Sim, isso prejudica porque no momento em que a gente suspender a vacina, esse rebanho que foi vacinado, ele ainda tem uma proteção assegurada por pelo menos 2-3 anos. Né? Principalmente os animais adultos que já receberam várias doses de vacina, eles têm uma imunidade mais prolongada. E isso vai dar uma margem para a gente da adaptação, que é uma transição, né? A gente sair de uma fase com vacinação para sem vacinação. Então a gente, mesmo digamos que a gente pare de vacinar em maio de 2023, essas vacinas que foram aplicadas até novembro agora, que vamos ter uma etapa, né? Elas ainda geram uma proteção desse rebanho para um prazo ainda adiante. Então ela... E essa declaração ela é importante, porque é informação. Sem ela, a gente não tem o controle.
Marconi.
Bom, e diante das propriedades, como está o entendimento com o município? Já que Campo Formoso, na região, é diferenciado pela extensão geográfica, né, pelo território.
Sim, o território do Piemonte Norte do Itapicuru, hoje, a gente está com 51% das propriedades geolocalizadas. Então, a gente tem metade do território aí para trabalhar até o final desse ano. Nós temos essa meta, ela é corrida, né? Para a gente poder trazer esse benefício para o setor produtivo já em 2023. E Campo Formoso, sem dúvida, ele se diferencia dos demais municípios, é o maior município do território, é o que tem o maior número de propriedades cadastradas e é o que tem o maior número de propriedades sem a geolocalização. Então, Campo Formoso, nós temos hoje exatamente 1.445 propriedades sem a geolocalização no cadastro da ADAB. É um desafio muito grande. Tivemos uma reunião agora muito, muito boa com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, onde as associações do município estavam presentes, a Secretaria Municipal, outros órgãos estavam presentes. Na sequência, nos reunimos também com o Banco do Nordeste, o Agroamigo, aqui com o Júnior, né, que é o representante aqui do Agroamigo. Então, essas reuniões, nós pactuamos algumas estratégias. Tem um técnico nosso aqui da ADAB que veio de Salvador para ajudar aqui no território. A partir de hoje ele vai estar rodando nos povoados do município, que é o Nouri Cruz. As comunidades, as associações estão se comprometendo a disponibilizar alguém para receber ele nas comunidades e assessorar, né, identificar as propriedades, a geolocalizar. E independente disso também, dessas tratativas, o produtor, de forma independente, ele pode colaborar também.
Só te perguntar aqui, nesta linha, ao Antônio, qual tipo de informação que o proprietário deve passar ao ter tipo uma entrevista? Porque muitas vezes a gente ainda se depara com o paradigma: eu vou declarar o meu rebanho, depois o imposto vai vir mais caro. Esse tipo de coisa ainda existe, né?
Sim, o cadastro da ADAB, ele segue essas regras de sigilo, então apenas a ADAB controla, né, tem acesso. A gente tem passado para as associações apenas a relação dos produtores que faltam, mas a gente não passa informação de rebanho, né, e não existe esse cruzamento de dados com outros órgãos. Esses dados, que é o patrimônio do produtor, né, que são os animais dele, aquilo ali é um patrimônio. Então não há esse problema.
Bom, agora 12h25, a gente volta já com o bate-papo ao vivo aqui, entrevista ao vivo com Antônio Maia, coordenador de cadastro da ADAB. Eu queria deixar só uma pergunta para, complementando o que o Marconi falou: em que consiste essas informações da geolocalização? Isso compete a quem fazer? É a ADAB, é quem faz todo esse serviço de geolocalização? É o município? É uma parceria? Isso é de responsabilidade do produtor? Enfim, depois do bloco comercial, o Antônio Maia, coordenador de cadastro da ADAB, sempre volta respondendo. Então, agora 12 horas e 26 minutos. Bioamargo original laranja, diurético, digestivo, útil para dor e inflamação no estômago. Reduz os níveis de açúcar e colesterol, alivia os sintomas de refluxo e azia e melhora o funcionamento do fígado, rins, pâncreas e próstata. Auxilia no diabetes, regula a tireoide, é recomendado para enxaqueca, tem efeito anti-inflamatório e ajuda na pressão arterial, auxiliando o vigor sexual. Bioamargo original laranja, seu digestivo de todos os dias, você encontra em farmácias e lojas de produtos naturais. Dia 27 de agosto, a partir das 14 horas, na Rua da Feirinha, em Serra da Carnaíba, vai acontecer o Impacta Serra da Carnaíba, em comemoração ao Dia do Evangélico. Presença confirmada de Daiane Duarte, Amanda Ferrari, Marcos Antônio e Roberto Carvalho. Um momento de louvor, fé e adoração a Deus. Realização Kelly, esposa de Bolinha, e União de Pastores de Serra da Carnaíba. 100 mega ou 1 giga, Rex Internet tem o plano em fibra ótica que se encaixa com a sua necessidade. Aproveite todas as possibilidades que só quem tem uma internet gigante pode ter. Ligue 0800 603 5058 e assine seu plano Rex agora mesmo. A Eucalipto do Vale está em Senhor do Bonfim atendendo e entregando em toda a região. Lá você encontra madeira tratada com 15 anos de garantia. Madeira para cercas, cancelas, parquinhos, portões, móveis, pergolados, coberturas, decks e muito mais. Tudo montado, instalado e com pagamento facilitado em até 6 vezes. Eucalipto do Vale, 98106-9009, BR-407, ao lado do Rei dos Parabrisas. Em Senhor do Bonfim, todo mundo sabe que tradição é Ney Bonfim, credibilidade passada de pai para filha, construída a cada dia com respeito pelos clientes. Por isso, quando for construir ou reformar, fale com Ney Bonfim, distribuidor de cimento, aço, cereais e agora também de teto vinílico para Senhor do Bonfim e toda a região. Conte com Ney Bonfim e sua equipe top de colaboradores. Ligue 3541-3412 ou 99124-2120. Agromix Produtos Agrícolas, com mais de 10 anos em Juazeiro e agora em Campo Formoso. Tem adubos, fertilizantes, defensivos e material de irrigação. Excelente opção para você obter alta produtividade com menor custo. Agromix, Rua José Martins Ferreira, desvio rodoviário em Campo Formoso. Telefone 74-3221-6239, 8114-9000. 12 horas e 28 minutos. Bom, eu perguntava aqui antes de lembrar dos nossos colaboradores e patrocinadores, ao Antônio Maia, coordenador de cadastro da ADAB, na nossa entrevista ao vivo hoje aqui, a quem compete essa questão de geolocalização, todo esse trabalho de levantamento e também como é que se dá esse processo. E aí eu vou aproveitar e fazer mais um, acrescentar mais um questionamento. Até quando, qual a data limite para que isso seja concluído?
Bom, Macário, a geolocalização ela é um ponto de coordenadas geográficas, uma latitude e uma longitude, que permite localizar uma propriedade de forma geográfica, num mapa, né? no espaço territorial. E ela pode ser tirada de diversas formas, ela pode ser tirada com um aparelho de GPS, ela pode ser obtida com um aparelho de celular, ela pode ser obtida pelo WhatsApp, né? Ele tem lá a localização, então ele vai e marca aquele balãozinho ali no mapa, na imagem do satélite, aquilo ali é a geolocalização, que é diferente do georreferenciamento, que é o que é feito para o cadastro ambiental, que é o CEFI. Ali no georreferenciamento, para o CEFI, é feita a poligonal da área, né? O nosso não, é muito mais simples, é só um ponto tirado na sede da propriedade, no curral ou dentro da propriedade. Essa é uma informação cadastral, ela é obrigatória no estado da Bahia, no Brasil, na verdade, de modo geral. Na Bahia ela segue essa norma federal também, e as informações cadastrais são de obrigatoriedade do produtor. Claro que a gente tem um passivo, né, porque hoje o produtor só abre um cadastro novo informando essas coordenadas. Então, ele pode já obter essas coordenadas através do CEFI, que ele já tem, ou a gente orienta ele a uma forma de ele conseguir obter essas coordenadas, ou a DAB também vai nas propriedades, né? Então, isso a gente trabalha com as diversas possibilidades. Então, isso tem essa obrigatoriedade. O nosso prazo para que a gente possa conseguir suspender a vacina em 2023 ainda é até dezembro desse ano. Então, assim, se a gente não conseguir, o que vai acontecer é que a gente vai ser postergado mais uma campanha, por exemplo, né? Então, daí a importância de a gente conseguir avançar, né, unir os esforços nesse sentido.
Bom, 12 horas e 31 minutos, nós estamos conversando com Antônio Maia, coordenador de cadastros da ADAB. Marconi.
Antônio, essa geolocalização com os dados levantados vai servir para traçar um perfil do tipo de propriedade ou vai identificar apenas quem é pecuarista que tem o rebanho?
Marconi, essa informação do perfil, na verdade, a gente até que já tem, né, na base cadastral. Essa informação, ela completa o cadastro e a importância dela é no momento de uma investigação epidemiológica, quando surge uma suspeita de alguma doença. Então, por exemplo, tem uns animais lá que estavam sendo mordidos por morcego. Aí é que é interessante até porque te mostra que essa informação não é só para a febre aftosa. Serve para o conjunto de doenças. Então, numa propriedade, o produtor procura aqui o escritório da ADAB, liga para o Fabrício e diz: ó, Fabrício, tem um animal aqui que está sendo mordido por morcego. E morreu um outro, na semana passada. Aí o Fabrício comunica para a unidade nossa veterinária, que é a Senhora do Bonfim. A doutora Luciana ou o nosso gerente, o Márcio, se deslocam para aqui, atendem, colhem a amostra do animal, manda para o laboratório. E aí chega o resultado, positivo para a raiva. Quando a gente recebe esse resultado, a gente precisa identificar o universo de propriedades que está ao redor daquela ali, no raio de ação daquela propriedade, para poder ir lá fazer investigação e orientar os produtores. Se eu não tenho uma geolocalização, nós vamos perder muito tempo para descobrir quem é quem que está ali, porque a gente tem cadastros muito, muito antigos que as informações são incompletas, né? Porque a base cadastral da ADAB veio de 2000, a ADAB foi criada em 1999. E nós temos cadastros que era do tempo do papel, que vem dessa época. Migraram para o sistema informatizado, mas as informações são, né, tão defasadas. Então, sem Angel, nós vamos perder tempo. E a gente está tratando de doenças, né? Algumas são de disseminação mais rápidas, outras não. Com a geolocalização, essa informação do cadastro, a equipe que vai vir atender, ela vai identificar de uma forma rápida aquele conjunto de propriedades que está ali ao redor, graças a esse ponto de coordenada geográfica. Então, essa é a grande importância dessa informação no cadastro.
Bom, 12 horas e 33 minutos, Marconi, a última pergunta, então, para Antônio Maia, coordenador de cadastro da ADAB.
Quando começa o trabalho de levantamento em Campo Formoso dos dados?
Campo Formoso começou hoje, já iniciamos, então o nosso colega que está ficando aqui para trabalhar no campo, ele já veio de Senhor do Bonfim, já localizando propriedades no caminho. E aí ele continua aqui, vai trabalhar inclusive no sábado e no domingo agora e fica até sexta-feira. Né? De sexta-feira ele já vai para apoiar outro município, outro território. E a gente deixa a comunidade mobilizada para ela também, com o apoio da prefeitura, apoio do Senar, todas as entidades, sindicatos, todo mundo se envolvendo nisso. Porque uma forma que o produtor pode, por exemplo, independente de ser contactado ou não, ele tem o cadastro ambiental rural dele, o CEFI, ele já procura a ADAB, o escritório aqui de Campo Formoso, e envia esse cadastro, tira uma foto e manda para o nosso servidor aqui do escritório, que aí a gente vai pegar essa informação que já está ali e já vai alimentando. Né? Se a pessoa não tem um CEFI, tira o ponto com o WhatsApp. Se a pessoa não souber tirar, a gente orienta, tem um passo a passo que a gente ensina como fazer. Então, nós vamos em várias frentes. Vamos para o campo, o produtor vai trazendo também. E assim a gente acredita que vamos ter êxito aqui no município. A receptividade foi muito boa, né? Então, do território como um todo.
Ok, nós agradecemos aqui então Antônio Maia, coordenador de cadastro da ADAB. É claro que nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. A Luciana Teixeira, que também o acompanha aqui, em outra oportunidade, tem sido parceira em muitos momentos aí, tem trazido uma série de informações aqui no Jornal 98 Notícias. Nós agradecemos então Antônio Maia, muito obrigado.
Ô Macário, a gente que agradece, né? A rádio, ela tem um papel importantíssimo na sociedade e a gente estamos sempre à disposição para estar colaborando também. E vamos, todo mês a gente gera um relatório mensal de monitoramento. Então a gente vai estar, né, a Luciana vai estar ali enviando para vocês aqui, para o Marconi, para o Macário, sempre essa informação para vocês acompanharem a evolução também e estar divulgando.
Nós agradecemos então mais uma vez aqui Antônio Maia, coordenador de cadastros da ADAB, falando sobre vacinação contra a aftosa, geolocalização, enfim, abordando uma série de outras informações aqui no Jornal 98 Notícias. E como disse anteriormente, nós estaremos trazendo aí posteriormente outras informações a respeito do assunto. E agradecer também aqui a Luciana Teixeira, que acompanha o Antônio Maia.